passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, nós entramos na tua santa presença para te agradecer por mais um dia de vida, por tu nos permitir chegar até aqui para te louvar, para te adorar, para meditar na tua palavra. Papai do céu, te entregamos todo esse culto para que cada detalhe seja agradável a ti e nossas orações possam subir a ti como incenso suave, agradável, Senhor. Fica conosco, aceita nossas vidas como oferta para o teu louvor, para a tua glória. Obrigado, Senhor. Uma vez mais te louvamos, te bendizemos por nos permitir participar desse culto, cultuar o teu nome, exaltar a tua presença. Guarda cada detalhe desse culto. Se bendito. Em o nome de Jesus. Amém e amém.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face. Rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava.
Asaf Borba, Jesus em tua presença. Que lindo louvor ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre mantendo a luz acesa. E vamos tomar como base, texto central, Mateus 25, de 1 a 13.
Pois é, que noite linda, né? Noite especial. E você aqui no nosso Cristo em Casa, muito obrigado, viu, pela sua valiosa companhia. Agora o pastor Paulo Afonso Generoso está aqui com a gente, vai compartilhar algo muito especial aqui da parte de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção. Pastor Paulo Afonso, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo. Queridos irmãos, durante todos esses anos, a Rádio Melodia, agora Rede Melodia, tem sido canal de bênção. Hoje, ela rompe fronteiras e já leva o culto da Igreja Cristo em Casa a novos estados. São Paulo e Paraná já escutam a voz de Deus pela rádio. Mas nosso sonho é maior, alcançar todo o território nacional. Milhares já foram tocados, curas, libertações, livramento do suicídio. Agora precisamos de você. Cada oferta ajuda a manter e expandir essa obra viva do Espírito Santo. A Igreja Cristo em Casa é uma instituição séria, registrada com CNPJ e diretoria ativa. Todas as doações têm destino certo, o Evangelho. Participe dessa jornada de fé. Sua ajuda alcança vidas invisíveis aos seus olhos, mas preciosas aos olhos de Deus. Doe agora pelo Pix 21 99 727 0097, 21 99 727 0097. Seu Pix tem limite noturno? Não tem problema. Agende para amanhã no seu aplicativo bancário ou acesse cristoemcasa.org.br. Clique em Contribua e veja os dados bancários. Deus abençoe sua semente de fé. Amém.
Aprisionado pelas hostes de Satanás, se te sentes desorientado e não sabes aonde ir, põe de lado os teus problemas, glorifica. Quer que nós saibamos que somos filhos de um grande rei. Levantemos, pois, irmãos, que a vitória há de vir. O diabo está vencido e a obra vai seguir. Glória a Deus.
Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Um abraço companheiro para todos os aniversariantes desse dia 30 de setembro. Coisa boa é fazer aniversário, hein? Que alegria e privilégio nosso poder abraçar os nossos queridos ouvintes hoje. Marcos Vinícius de Ribeiro, Amanda de Castro Bernardo, Sueli Vieira da Silva, Silvana Pena de Oliveira, Rodrigo Pedrito Estrela, Maria Aparecida dos Santos, Jorge Marques Guimarães, Geraldo José da Silva, Maria de Fátima Paiva e Dominique Ribeiro do Carmo são os aniversariantes de hoje. Desejamos a todos vida longa, prosperidade e tudo de bênção.
Eu te entrego o meu dia e tudo que eu for fazer. Te consagro a minha família, eu deixo tudo com você. Peço abençoe o meu trabalho e tudo que eu for fazer. O meu sair, o meu chegar, meu levantar e o meu deitar, é tudo teu. Anda comigo, meu Senhor, me ensina como eu devo agir. Senta comigo pra um café e me ajuda a decidir. A cada porta que abrir e cada não que eu escutar, seja o Senhor a conduzir. A minha vida toda eu te entrego, o meu dia e tudo que eu for fazer. Te consagro a minha família, eu deixo tudo com você. Peço abençoe o meu trabalho e tudo que eu for fazer. O meu sair, o meu chegar, meu levantar e o meu deitar, é tudo meu.
agir. Senta comigo pra almoçar e me ajuda a decidir. A cada porta que abrir e cada não que eu escutar, seja o Senhor a conduzir a minha vida toda. Eu te entrego o meu dia e tudo que eu for fazer. Te consagro a minha família, eu deixo tudo com você. Peço abençoe o meu trabalho e tudo que eu for fazer. O meu sair, o meu chegar, eu levantar e o meu deitar, é tudo teu.
Momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá, alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
É tão bom saber que temos a quem recorrer, que temos com quem conversar, com quem entregar as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas dores. E melhor ainda é saber que, por meio da oração, nós obtemos resposta. Resposta de acordo com a vontade dele, que nos ouve e está atento a tudo e a todos. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Com certeza estão sobre a sua vida também. O pastor Níger Martins estará orando por Juscelia de Janaúma, Minas Gerais, Marcos Antônio da Bahia, o João Carlos de Friburgo, Tiago Santos da Cunha de Mangaratiba, Carlos Alberto de São Gonçalo, Antônio Carlos, que pede oração pela família, pelo filho que está muito doente, Adriana pedindo oração por sua saúde, e também a Beatriz de Petrópolis pede oração por seu casamento, que está passando por uma crise, uma fase muito difícil, mas ela crê que o Senhor pode restaurar. Pastor Níger Martins estará orando por você.
Querido Deus e amado Pai, chegamos à tua presença mais uma vez para clamar pela multidão das tuas misericórdias. Que seria de nós se não fosse o teu cuidado, se não fosse a tua graça? Senhor, compadece de nós. Compadece de todos que estão sofrendo, chorando, padecendo, Deus. Oh, Deus, essa pessoa que não sabe nem como vai enfrentar essa noite. Essa pessoa que está num leito de hospital. Essa pessoa que está enferma. Essa pessoa que está numa situação que fugiu totalmente do controle dela. Esse coração de mãe, esse coração de pai, de esposo, de esposa. Essa pessoa que está num cárcere, Deus, privado da sua liberdade, Deus, essa pessoa que está, quem sabe, num cárcere emocional, se não literal, mas sua alma está aprisionada, essa pessoa que perdeu o desejo de viver, Deus, perdeu o prazer pela vida, quem sabe alguém, Senhor, que está com pensamentos inadequados, Espírito Santo, tem misericórdia, repreende todo o mal, traz a tua paz, traz o teu cuidado. Nós clamamos o teu poder, nós te entregamos todos os pedidos de oração, nós cremos que tu és o Deus que cuida do seu povo e fazemos em confiança por causa do teu cuidado e da tua misericórdia sobre nós. Assim oramos, Pai, em teu nome, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Querido pastor Eliel, amados Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo, você, meu querido, meu amado, minha amada, participantes ativos aqui, membros da Igreja Cristo em Casa. Como nós falamos agora há pouco, nós vamos conversar sobre Mateus 25, de 1 a 13. E o tema específico, queridos, é mantendo a luz acesa.
Eu vou fazer uma referência daqui a pouquinho a Mateus 5, 14 a 16. Então, se você quiser deixar preparado aí a sua Bíblia, mas o texto central está em Mateus 25, de 1 a 13. A versão que eu uso é sempre a Nova Almeida Atualizada. Vamos lá? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiam ao encontro dele! Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão os que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amados, essa é uma parábola, né, contada por Jesus, e ela está dentro de um sentido escatológico. Está falando sobre a volta de Cristo e uma sensação de demora que nós temos. E eu queria fazer uma associação dela com o fato de quando Jesus, ele cita no Sermão do Monte que nós somos a luz do mundo. Você lembra quando ele falou: olha, né, vocês são a luz do mundo? Isso está lá em Mateus 5, né? Particularmente nos versículos 14 a 16, você vai ver essa leitura. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Quando Jesus fala lá no Sermão do Monte sobre isso, ele está falando sobre a necessidade, amados, de nós, com as nossas boas obras, brilharmos e revelarmos o amor de Deus, a graça de Deus, essa luz que é Cristo, né, e que brilha em nós. Ele não diz que nós devemos buscar ser, ele diz que nós somos a luz do mundo. E, repito, essa luz, ela brilha através das nossas obras, das nossas atitudes, das nossas posturas, do nosso caráter. Tendo falado um pouquinho sobre isso, eu queria voltar aqui para esse contexto escatológico, né, dessas 10 virgens. Qual é o contexto aqui, amados, né? Jesus está claramente enfatizando a necessidade de estarmos atentos, de estarmos perseverantes. Se você prestar atenção, queridos, nessa parábola, as 10 virgens que representam o que hoje nós chamaríamos de damas de honra, né? Porque no Antigo Testamento, amados, Deus se refere a si mesmo como marido de Israel. Da mesma forma, Jesus se retrata, já no Novo Testamento, evidente, como um noivo. E no casamento judaico, essa é uma informação de pano de fundo interessante, era costume que o noivo e seus amigos, enfim, deixassem a casa dele e fossem até a casa da noiva, aonde lá a cerimônia propriamente era realizada. E isso acontecia geralmente à noite, tá, queridos? Depois disso, toda a festa de casamento acontecia na residência do noivo. Então casava na residência da noiva e depois voltava para a casa do noivo para fazer lá a festa, o banquete, né, e tudo mais, a celebração. Nesse contexto, Jesus pega esse hábito comum deles, cultural deles, e fala sobre essas 10 damas de honra, essas 10 virgens, né? Nessas 10 virgens, se nós prestarmos atenção, e daqui a pouquinho eu faço a exposição versículo por versículo, não há uma divisão entre virgens boas ou virgens más. Virgens mais fiéis e virgens menos fiéis. A distinção não é essa. É costume, ao lermos aqui, lermos como se fosse assim, tá vendo? Essas aqui são mulheres tementes a Deus. Essas outras aqui não são mulheres tementes a Deus. Não é isso. A divisão é entre prudentes e imprudentes. Entre aquelas que tinham óleo, ou se você preferir, em outras versões, tinham azeite em reserva, e as outras que não tinham em reserva. porque o azeite vai acabar tanto de umas como das outras. Tanto umas como as outras vão dormir de cansaço. Interessante isso, né? Veja que a parábola, quando Jesus conta, ele não está criticando o fato de elas terem ficado cansadas. Ele não está criticando o fato de elas terem ficado sonolentas porque o noivo estava demorando. Ele não está criticando o fato de elas terem adormecido, porque em tese, pensa, se a gente fizer uma leitura apressada, poderia passar despercebido esse detalhe, parecer que 5 permaneceram vigilantes e acordadas e 5 dormiram. Foram vencidas pelo cansaço. E a gente diria, tá vendo? Tá aqui. Foram vencidas pelo cansaço. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que todas ficaram sonolentas e todas dormiram. Só que na hora que o noivo chega, finalmente quando o noivo chega, que elas acordam, 5 tinham azeite, óleo em reserva e 5 não tinham. Vamos fazer essa exposição, queridos, que eu acho que essa introdução é suficiente para a gente poder entender melhor, né? Entender esse contexto, queridos, de manter a luz acesa. Porque esse é o nosso grande desafio, queridos. Aliás, permita-me aqui abrir o meu coração para você, estendendo um pouquinho mais a introdução e pedindo desculpas por isso. O grande desafio da carreira cristã é ter óleo de reserva. Porque o cansaço vai chegar para todo mundo. Todo mundo, queridos, para todo mundo. E se você tem algum tempo de evangelho, se você está chegando agora, talvez você não consiga entender isso com mais clareza na prática. Mas se você tem algum tempo de evangelho, você sabe disso. Não importa o quão espiritual você seja, não importa o quão temente a Deus você seja, o cansaço, ele chega. Ele chega. Por N motivos. E aí a lamparina, essa luz que tem que brilhar diante de todos, e que o texto lá de Mateus 5, no Sermão do Monte, deixa claro que são as nossas obras que têm que brilhar, elas vão apagando. Você começa a ficar cansado de fazer o bem, você começa a ficar cansado de ser aquele que luta pelas pessoas, você começa a ficar cansado de ser aquele que ora. Né? E aí é como que você vai, como se a luz fosse apagando, e você vai ficando cansado, e você vai dormindo. Como é que fica então? Bom, vamos para o texto, né? Vamos deixar o texto falar, que fala muito melhor do que eu, claro. Vamos lá, queridos, vamos fazer a exposição. Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. As virgens representam o povo de Deus, amados. Representa a igreja, representa você, eu. E o noivo é Cristo. Né? Isso aqui tá muito claro, muito evidente. Né? Versículo 2 vai qualificar as virgens, vai qualificar o povo de Deus. Que, repito, não será dividido entre bons e maus. Não será dividido aqui em nenhuma outra, nenhum outro tipo de qualificação que você imaginar aí. Veja como foram divididos. 2, versículo 2. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Tá aqui. A chave, então, de permanecer pronto para quando Jesus voltar para buscar a gente. Repito que essa é uma parábola que tem um sentido escatológico, fala da segunda vinda, sim? É prudência. Prudência. E ele vai descrever por que, que umas eram imprudentes e por que, que as outras eram prudentes. Vamos lá. 3. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. O que, que aconteceu, amados? As lamparinas delas estavam acesas, só que elas não tinham óleo de reserva. É aqui que está a questão. É aqui que está o cerne. Elas não tinham óleo de reserva. E aí, nessa demora, né, do noivo, o noivo está demorando, óbvio, aquela lamparina, ela foi, né, ela foi apagando. Eu não sei se você que é mais jovem, ou se você está até entendendo o que é uma lamparina. Mas lamparinas eram muito usadas, tá, queridos? E algumas, e boa parte delas era óleo mesmo. Né? E ali é o que mantinha a luz acesa. Enquanto tinha óleo, tinha luz acesa. Se você não está conseguindo visualizar, pesquise aí na internet, você vai ver. Né? Elas eram extremamente comuns. Né? De certa maneira, é como uma vela, né? Só que o que alimenta a vela é a própria estrutura dela, né? A cera dela. Na lamparina, diferente, tinha um óleo ali embaixo que alimentava. Tá? É isso. Versículo 4. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Ou seja, além da lamparina acesa, elas tinham óleo de reserva. É aqui, ó, de novo, ó, óleo de reserva, óleo de reserva, é óleo de reserva. No grego, amados, né, o prudentes é proronimoi, proronimoi. E o que, que quer dizer? Sábias, sensatas. Né? Já as imprudentes é morai, que significa insensatas, tolas. Então, é esse o contexto. Algumas foram tolas, outras foram sábias. Algumas foram prudentes, outras foram imprudentes. Algumas foram sensatas, outras foram insensatas. É importante dizer, amados, que o óleo aqui não representa o Espírito Santo. Eu já vi algumas interpretações desse texto falando, tá vendo, você tem que... É o óleo do Espírito Santo. Não é. E eu provo que não é, por quê? Porque depois elas vão pedir assim, ó, me empresta aí. E o Espírito Santo não pode ser emprestado. E as outras falam assim, vão lá comprar. E o Espírito Santo não pode ser comprado. Então o óleo aqui não é o Espírito Santo. Então o que é que eu tenho que ter de reserva? A gente vai entender com clareza daqui a pouquinho, tá, queridos? Vamos voltar para o texto? Versículo 5. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Esse versículo, ele é extremamente consolador. Mas ele é extremamente consolador. Sabe por quê? Porque eu sei que você sabe que há um momento da vida que a gente fica cansado. A gente fica cansado por decepções, por desilusões, por N contextos que eu podia ficar aqui a noite inteira citando. Mas o fato é que há momentos que você fica cansado de lutar, você fica cansado de lutar pela família, você fica cansado de lutar, sei lá, por essa pessoa que você ama. Você se sente fragilizado. Então veja, todas, veja a ênfase, versículo 5, e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Você está cansado, querido? Você está cansada, querida? Todos ficam. Aquele brilho seu, ele tá cada vez mais se apagando. Pois isso acontece com todo mundo. Você não se tornou um péssimo cristão por isso. Por isso que essa mensagem é tão consoladora. A nossa luz tem que brilhar? Tem que brilhar. Porque através dela o evangelho é propagado, a luz de Cristo em nós, evidente, né? Mais uma vez. Mas tem hora que você não se sente uma lamparina acesa na plenitude. Você sente aquela lamparina que não tem mais óleo. Que tá apagando. E aí, nesse momento em que você está sentindo mais fragilizado, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao encontro dele. E aí chegou a hora. Finalmente chegou a hora. Né, queridos? Finalmente chegou a hora. Aquele momento pelo qual tanto se esperou. Né, queridos? Chegou a hora. E aí, como é que fica? O que a gente faz? Versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram. Veja que todas estavam dormindo, o noivo chega, todas se levantaram. Porque o grito lá, ele está chegando, todas acordam, todas despertam. Todas aquelas virgens se levantaram e aí prepararam. Cadê a lamparina? Só que aí, amados, 8, versículo 8. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Oh, queridos, a resposta das prudentes foi uma resposta extremamente prudente. Elas eram prudentes em ter óleo de reserva e prudentes na resposta, em saber o que fazer ali. Mas, versículo 9, as prudentes responderam, não. Porque se a gente der para vocês, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Não tem como eu compartilhar isso aqui. E vai faltar para vocês, vai faltar para a gente. Vocês tinham que ter sido... Tinha que ter de reserva. Agora não tem outra solução. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Só que aí não deu mais tempo. Tinha que ter de reserva. Não vai dar tempo de sair para comprar na última hora. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Ele, lembre que é a analogia do casamento, né? Da festa, em que as damas de honra esperavam o noivo para entrar com ele, e aí entravam para a festa, já expliquei, né? O casamento acontecia na casa da noiva e depois voltava, ele saía da casa dele e ia para a casa da noiva, onde acontecia o casamento. Depois todos voltavam para a casa dele, onde era realizada a festa. Né? Era o padrão ali de como as coisas aconteciam, tá, queridos? E aí acabou. Versículo 10, mais uma vez, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. E não tinha mais tempo, acabou, já era. Versículo 11, mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, e aí elas estão desesperadas. Abre a porta para nós. Não está, agora não vai ter mais jeito. Jesus chamou. É a hora do encontro com Cristo. Aqui, eu repito, tem um sentido escatológico, que é a hora que Jesus está voltando e aí não dá mais jeito. Tem tempo até o momento em que ele chama a gente para prestar contas. Depois não tem mais jeito. E, amados, eu estou com 59 anos. Como qualquer pessoa, eu não sei quando Jesus vai voltar. Mas eu sei que em alguns anos eu vou me encontrar com ele. Porque já estou com 59. Se Deus me permitir a graça e a misericórdia de viver até 90, eu tenho mais 31 anos de vida. Então, em algumas décadas eu vou me encontrar com Cristo e aí não tem mais jeito. E aí a porta fecha. Versículo 12, mas o noivo respondeu, em verdade, lhes digo que não as conheço. É uma expressão típica de Jesus para dizer, olha, acabou. Agora já era. Agora já era, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais condição. Vale citar, irmãos, que o Antigo Testamento, e amigos e amados, vale citar que o Antigo Testamento fala sobre Deus conhecer seu povo no sentido de ser o povo escolhido, né? Aqueles que pertencem a ele. E esse tema continua no Novo Testamento e descreve exatamente o relacionamento salvífico com Deus através de Jesus Cristo. Então, assim, o conhecer é o seguinte, eu conheço vocês, vocês são o meu povo, estão salvos. Eu não conheço vocês, vocês não pertencem ao meu povo, estão condenados. É nesse sentido, tá? Versículo 13, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O assunto da parábola, amados, é que os discípulos devem vigiar corretamente, a fim de estarem completamente, queridos, preparados, serem prudentes, para quando Jesus chamar. Porque ninguém sabe o dia nem a hora, né? Está aqui, e aqui mais uma vez Jesus ressalta essa questão, que ninguém sabe o dia nem a hora em que vai prestar contas para Deus, em que ele vai voltar. Mas também posso encaixar aqui o dia em que nós iremos até ele. E aí como é que fica? E aí o que a gente faz? Eu queria, queridos, fazer algumas aplicações aqui, tá, queridos? Particularmente, 7 aplicações sobre esse texto. E o que ele tem a ver com as nossas vidas hoje, né? Porque tem tudo a ver conosco. Primeira aplicação, queridos, que a diferença, ela não é moral, ela é espiritual. A diferença não é entre essas tinham uma conduta e aquelas não tinham conduta. Aquelas eram mulheres levianas, essas eram mulheres de conduta ilibada. Não é isso. Aquelas eram virgens que professavam a fé com uma postura adequada e as outras eram virgens que não professavam a fé. Não é isso. Não está qualificando o crente pelo padrão moral. Aqui está qualificando pela questão espiritual. Não se trata de pessoas boas ou pessoas más, mas de preparadas e despreparadas, de prudentes e imprudentes, de sensatas e de insensatas. A segunda aplicação, queridos, é que boas intenções não sustentam a fé de ninguém. Não adianta, queridos, a gente ter as melhores intenções do mundo, mas eu tenho um coração muito bondoso, isso não vai sustentar sua fé. Isso não vai sustentar sua fé. Isso não vai servir na hora de prestar contas. Não vai, queridos, não vai. Não vai. O fato é que as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram o óleo, não levaram o azeite consigo. E as prudentes tinham azeite em suas vasilhas. Era um jarro, né, amados? Um recipiente. E aí, queridos, a gente começa a entrar, através das aplicações, numa explicação da final, mas o que é esse azeite, o que é esse óleo, se ele não é o Espírito Santo? Terceiro, amados, o óleo em estoque representa vida devocional e comunhão. O óleo não é o Espírito em si, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode ser comprado. E aqui elas falam assim, as prudentes falaram, vão lá e comprem, né? Não pode ser emprestado, que as outras pedindo emprestado. Então, o que, que é isso que a gente tem que ter em estoque? Amados, é aqui, ó. O que, que nós precisamos ter em estoque? É aquilo que nós chamamos, amados, na teologia ortodoxa, reformada, de meios de graça. É vida de oração, estudo da palavra, comunhão, amor, intimidade com Deus. É isso que vai te sustentar na hora que o cansaço chega. Queridos, o cansaço chega para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A questão é o que, que vai me sustentar na hora em que eu estou adormecendo, em que a minha lamparina está apagando. O que vai me sustentar é a minha vida de oração lá atrás, a minha vida de estudo da palavra de Deus, a minha frequência nos cultos, a minha comunhão com a família, a minha comunhão com o corpo de Cristo. É isso, queridos, é isso. Eu imploro ao Espírito Santo que fale aos nossos corações. Não adianta ter momentos pontuais de brilho. Não adianta. Um dado momento você está ali, aí você está super empolgado, a sua luz está brilhando e tal, tal. Isso não adianta. Não adianta. Deixa eu lhe dizer para você. Quanto tempo você tem dedicado a participar de cultos, a ouvir palavra, a não sei o que, não sei o que? Ali na frente o cansaço vai bater e é esse acúmulo, essa reserva que vai fazer a diferença. Se você não tem essa reserva, você não vai conseguir. Agostinho dizia que esse óleo é o amor que mantém a chama da fé viva. Matthew Henry dizia que esse óleo é a graça no coração alimentada pela constante comunicação com Cristo. É a vida íntima com Deus. Quarta aplicação, queridos, de 7. O cansaço chega para todos, mas só os que estavam preparados vão brilhar de novo. Tardando o noivo, lembre-se, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Queridos, o sono não é pecado, até as prudentes dormiram. O problema não é o cansaço, até as prudentes ficaram cansadas. O problema é não ter óleo de reserva. O problema, queridos, eu desanimei, eu estou destruído porque decepções, desilusões, crises familiares, frustrações ministeriais, isso não é verdade. Todos enfrentam isso, só que alguns se renovam e outros não. E o que, que vai renovar a gente? É a reserva espiritual. Qual é a reserva espiritual? É esse óleo de reserva. O que, que é esse óleo de reserva? É o tempo que eu gastei orando. É lá atrás, agora vai me sustentar aqui. É isso. O tempo, sabe aquele culto que você participou, você é assíduo na igreja? Isso vai te sustentar aqui agora, na hora do cansaço. Sabe toda a leitura que você fez da palavra de Deus? Vai te sustentar aqui agora. Sabe o teu louvor, a tua adoração com Deus, a tua vida íntima com Deus? Vai te sustentar aqui agora. É isso. 5, amados. 5ª aplicação. O mundo precisa ver cristãos que, mesmo cansados, reacendem a sua luz porque tem óleo em estoque. Tem vida devocional. 6, queridos, a chegada é inesperada e a porta fecha repentinamente. Cuidado, queridos, cuidado. Chega sim, né? Calvino diz que perseverança até o fim é a marca verdadeira da fé. Crisóstomo diz que vigilância é estar preparado, não apenas estar acordado. E 7, por fim, queridos, fecho a última aplicação, a mensagem é clara. Na hora da angústia, da tristeza mais profunda, da decepção, da traição, da doença, do luto, da dor maior, o que mantém a lamparina acesa é o óleo em estoque, é a vida devocional. Não é possível ser crente apenas de momentos pontuais. De vez em quando vamos na igreja, de vez em quando assistimos aqui, participamos do culto da Igreja Cristo em Casa, de vez em quando a gente lê um texto bíblico, pega ali um versículo solto. Não é possível, porque quando o cansaço chegar, você não vai ter óleo em estoque. O cansaço não nos derrota, queridos. A tragédia não nos derrota, o que nos derrota é a falta de oração, de comunhão, de leitura da palavra, é a falta de estudo, é a falta de comunhão com Deus, de comunhão com a igreja. Mantenha óleo em estoque, de reserva, e a sua lamparina jamais se apagará. Deus abençoe sua vida sobremaneira, uma honra, um privilégio, mas que privilégio poder estar aqui na Melodia falando do amor de Deus para você. Deus abençoe, fiquem na paz.
Este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério É de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.